Do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Gis.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa aqui nos 95.7 da Rádio Mundial de São Paulo, onde nós tratamos dos assuntos relacionados às experiências fora do corpo, os chakras, a aura, vida após a morte, reencarnação, karma e temas espirituais em geral, unindo os conhecimentos que vêm do Antigo Oriente, adaptando-os aos conhecimentos espirituais do Ocidente e fazendo assim uma síntese inteligente, criativa, humana, bem-humorada dos temas espirituais e procurando compartilhar esse conhecimento integrado da espiritualidade com todos os ouvintes. O nosso programa hoje está estreando no novo horário, a partir das 19 horas, o programa começava às 19h30 até às 20 horas e agora nós temos novamente uma hora de programa, das 19 às 20 horas, todas as quintas-feiras. Eu quero agradecer aqui a diretoria da Rádio Mundial, a dona Lucy e a Miriam, pela oportunidade de ter devolvido o horário para a gente de uma hora, como era antigamente, porque aí dá para explicar melhor os temas, dá para atender diversos telefonemas e tirar as dúvidas de diversos ouvintes. Então é bem legal que a gente agora tem mais tempo para expandir as informações e fazer o melhor possível para fazer um bom programa, para passar coisas boas para vocês, porque uma das propostas da Rádio Mundial é passar conhecimentos espirituais que eleve a consciência dos ouvintes e que a rádio seja um ponto de luz em meio à vida caótica que a gente vive nesse planeta Terra, que seja um ponto de luz aqui, todos os programas, irradiando boas informações de esclarecimento espiritual, de amor, de luz. Em suma, que não só eu, mas todos os apresentadores aqui da rádio possamos aí passar coisas boas para vocês, porque fazendo assim a gente também melhora. Bom, o programa também ia ao ar aos domingos às 22h30 e aos domingos não haverá mais o programa. Esse domingo agora que vem nós vamos fazer o último programa. Eu escolhi um CD que eu passei 3 domingos atrás e diversos ouvintes se enviaram e-mails, ligaram lá para a nossa escola pedindo para passar o CD que se chama Freud Passengers. E domingo eu vou deixar ele aqui às 10h30, às 11h, gravando para vocês. E vocês aí em casa gravem, porque é uma música rara e muito bonita. Então, domingo, nós iremos fazer o último programa no horário das 10h30 às 23h. E o programa todas as quintas agora, das 19 às 20 horas. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Tomás, vulgo O Porco Espinho, do bairro de Santana, na zona norte aqui da cidade. E eu estou surpreso aqui, porque ele veio de pijama para cá, é isso mesmo que eu estou vendo? Ele está vestido com uma blusa de pijama, eu não acredito, gente. Um pijama e por baixo do pijama ele está mostrando uma camisa com bolinhas azuis e rosas, né? Gente, como é hábito do nosso programa, nós sempre abrimos o programa com uma canção. Para não perder o hábito, eu vou colocar uma canção. Eu tenho um acervo de 3 mil CDs entre rock progressivo e new age, vou abrir com essa canção, logo depois a gente começa o programa com o ritmo normal, falando de saídas do corpo e temas espirituais em geral. Tomás, vamos passar aquele CD, tá aí, né, no ponto certo? Libera a faixa a número 12 do CD The Best of New Age. Aliás, esse CD é raro, saiu na Alemanha e não tem para comprar. Só a Rádio Mundial que tem agora, porque só a gente que tem esse material para passar. Vamos abrir o programa, amigos, e logo a seguir a gente já engata aqui com um bom bate-papo espiritual, ok? Vamos lá. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, no seu novo horário, das 19 às 20 horas, todas as quintas-feiras. Para o pessoal que está ligando agora na emissora, o programa não vai passar mais aos domingos à noite. Esse domingo seguinte agora, nós vamos ter o último programa e, em compensação, a gente agora tem uma hora todas as quintas, das 19 às 20 horas, e aí dá para poder espichar melhor e explicar melhor as informações espirituais. Eu vou deixar os dois telefones da rádio abertos, viu, Tomás? 3262-2513, 3262-2513 e o 3253-5336, 3253-5336. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre experiências fora do corpo, ou a mediunidade, ou essa temática espiritual com a qual a gente trabalha aqui no programa, dê uma ligadinha para cá que eu respondo sua pergunta no ar. Eu só peço que as pessoas que querem uma consulta individual, que não liguem, porque não dá para fazer isso por telefone. Eu trabalho com cursos, palestras, escrevendo, eu não trabalho individualmente. Eu procuro passar informações de uma forma coletiva que possa ajudar a todas as pessoas de uma forma, vamos dizer assim, grupal. E também não dá para responder aqui no ar. Por exemplo, a pessoa liga e fala, olha, eu tive um sonho tal. Não dá para interpretar um conteúdo simbólico tão pessoal, né, de forma genérica, porque o sonho tem muitas nuances, muitas causas. Existem sonhos que são causados por atividades da própria mente, descarregando as tensões psíquicas acumuladas no cérebro durante o dia. Porém, existem sonhos também que são causados por reminiscências de vidas anteriores. Outros sonhos são causados por medos recalcados lá atrás, na infância. Outros sonhos são causados por traumas, oriundos de diversas naturezas. Outros sonhos têm procedência espiritual, muitas vezes. Podem ser experiências fora do corpo, que quando a pessoa retorna ao corpo, o cérebro faz uma outra leitura daquela lembrança e interpreta erroneamente como um sonho. E também aqueles sonhos em que ocorrem visitas espirituais dos parentes extrafísicos das pessoas, e aí elas dizem no dia seguinte, ah, sonhei com meu pai desencarnado, ou com a minha avó, e na verdade aquilo não era um sonho, era uma experiência fora do corpo, que na hora que ela encaixou de volta no corpo, o cérebro fez uma leitura equivocada, e aí, devido ao padrão de ondas cerebrais funcionar apropriadamente para o plano físico, acaba borrando a lembrança da experiência, e aí, como vocês estão observando, um sonho tem muitas nuances e muitas causas, por isso não dá para responder perguntas sobre sonhos, pelo menos especificamente aqui pelo ar, porque não dá para generalizar o sonho, porque é uma coisa muito particular. O Tomás está me avisando aqui que muitos ouvintes vão ligar o rádio às 7h30 para escutar o programa no horário normal. Então, o que eu vou fazer? A partir das 7h30, logo depois do intervalo, eu vou começar a falar das saídas do corpo para pegar a sequência exata do último programa da quinta-feira passada, para que os ouvintes que ligarem às 7h30, pensando que o programa ainda está no horário antigo, possam acompanhar desde o início. E o que nós vamos fazer agora, até às 7h30 da noite? Eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos interessantes que eu tenho anotado aqui num caderno. Eu já venho guardando isso para passar em algum programa, e a oportunidade é agora. Daqui a pouquinho a gente fala das saídas do corpo, e vocês ligam então para cá e perguntam sobre o tema. Existe um perigo muito grande dentro dos estudos espirituais, que é a tentação do proselitismo. Muitas vezes uma pessoa se encanta com os temas espirituais, porque ela começa a frequentar um lugar, ou ler um livro, se encantou com o tema do livro, ou de repente descobriu novos horizontes a partir dos estudos espirituais, e aí a pessoa comete o erro, dentro da empolgação ingênua dela, de querer converter todo mundo, principalmente a família e os amigos, aquelas novas ideias espirituais as quais ela está começando a compreender. Então ela começa a forçar a barra, sem querer, é uma boa pessoa, mas está se tornando chata, porque quer converter toda a família e os amigos para temas espirituais. Sendo que o tempo exato de maturidade de cada pessoa é individual. Uma pessoa entende bem aquele assunto, a outra não está preparada para aquilo, e outra mais precisa estar atrelada numa determinada religião, para manter o seu raciocínio preso ali, porque é o que ela suporta entender melhor dentro de um contexto religioso mais tradicional. Já uma outra, ela não quer pensamento algum, ela é uma livre pensadora, ela não quer estar presa em estrutura nenhuma, nem estrutura espiritual. Então, não quer saber do assunto. Então, um dos perigos que todos os estudantes espirituais, seja o espírita, o ocultista, o iogue, qualquer um, passa, é a tentação do proselitismo de tentar converter as pessoas àquela boa nova, àquela informação espiritual com a qual ela está encantada. Como é que se combate isso? Simples. Usando altas doses de discernimento e de bom senso em tudo. Se você chega na padaria para comprar pão, vá lá e compre pão. Não vá querer conversar com o padeiro para converter ele espiritualmente e falar assim: ah, cadê a aura do pão? O senhor sabe o que é karma? O senhor sabe o que é vida após a morte? Não, você foi lá para comprar pão. Agora, se o padeiro te perguntar alguma coisa dentro do que você sabe, aí é claro, responde tudo o que você sabe, porque foi ele que perguntou, e aí você também não pode negar o que você sabe. O que eu estou alertando é a tentativa de forçar o raciocínio dos outros, a tentativa de fazer o proselitismo e converter as pessoas, e aí, estudando temas espirituais, a pessoa se torna chata sem querer, mesmo com uma boa intenção, acaba ficando meio chatinha. E eu não sei se vocês sabem, mas os estudos espirituais não são para afastar a gente do dia a dia normal, mas para que a gente transforme o nosso dia a dia num dia a dia interessante, criativo. Ou seja, esses estudos espirituais podem nos transformar em pessoas melhores no dia a dia, que a gente possa dar mais atenção às pessoas, usando a inteligência, sentimento, ética, bom humor, sem perder a alegria das coisas. E se você é um mala sem alça, que fica tentando converter os outros espiritualmente, você já não está fazendo aquilo que você está estudando espiritualmente. Porque um dos pontos básicos da espiritualidade é se tornar uma pessoa mais criativa e mais interessante. Portanto, amigos, cuidado com a tentação do proselitismo espiritual. Estude, aprofunde. A parte espiritual é maravilhosa, a melhor coisa que tem por aqui, mas pode não ser o melhor para as outras pessoas. Então, fica com o teu estudo, melhora com ele, cresce, nunca negue o que você sabe, o que você acredita, mas evita de forçar a barra com as outras pessoas. A outra coisa para alertar é sobre discernimento e bom senso. Nós precisamos ter discernimento em qualquer coisa na vida. Precisamos filtrar tudo aquilo que nós escutamos, que vemos, que lemos, que observamos. Ou seja, se determinada coisa que foi falada, que foi ventilada, ou escrita, ou demonstrada, não passa pelo crivo da razão e do bom senso, não aceite. Só aceite aquilo que, por discernimento e bom senso, você reconheceu como dentro das coisas da razão e do equilíbrio. Fazendo assim, não será mais possível se enganar no caminho espiritual e nem permitir que alguém engane você. Porque usando o discernimento, você consegue pautar sua vida de uma forma mais equilibrada, mais correta. E uma das coisas que o discernimento manda é assumir a própria responsabilidade sobre a própria vida, sobre aquilo que se pensa, se sente e se faz na própria vida. O discernimento também manda dizer para nós todos que é impossível entregar as decisões da nossa vida para alguém de fora, seja o mestre, o guru, o santo, o médium, o projetor astral, quem quer que seja, porque a nossa vida é nossa vida, e qualquer decisão que nós tomemos, seja acertada ou equivocada, é de foro íntimo e é da nossa própria alçada e responsabilidade pelas leis de causa e efeito. Portanto, discernimento é essencial em qualquer coisa, para a gente poder ler sadiamente, escutar as coisas sadiamente e não se permitir mais aqueles enganos que a gente entra tantas vezes por falta de bom senso e falta de equilíbrio. Muitas pessoas escorregam fácil e viajam na maionese psíquica, vamos chamar assim, escorregam feio. Então, nada mais do que discernimento nas coisas, filtrando as informações, aprofundando os estudos, mantendo a mente livre, a mente bem aberta, estudando todas as áreas que lhe sejam possíveis, equilibrando as informações das diversas áreas, equilibrando, fazendo uma síntese bem inteligente, bem criativa, somando as melhores informações de todas as áreas e seguindo o caminho e crescendo com ele. E lembrando também que de nada adianta estudar temas espirituais se isso não estiver fazendo de você uma pessoa mais alegre e mais criativa no dia a dia. Bom humor é fundamental dentro da espiritualidade, piadas são maravilhosas, né? Piadas, é óbvio, de alto nível, inteligentes, criativas, irônicas. Não estou falando piadas aquelas terríveis, que não tem nível interessante, mas piada realmente bem bacana também faz parte da espiritualidade. Porque para fazer uma piada bem feita, só alguém muito inteligente, muito criativo. Então, bom humor é fundamental dentro das coisas espirituais, e levar as coisas na esportiva também, dentro do possível, para não se aborrecer tanto com tanta mediocridade, tantas coisas ruins que rolam. A gente pode levar, tirando até um sarro das coisas ruins que acontecem, sei lá, aconteceu algo estranho, uma prova terrível que você está passando, e você consegue com bom humor até fazer piada da sua própria prova, por exemplo, do seu próprio sufoco. Você tira um sarro, evita de se irritar, evita de criar aquele clima depressivo que atrai aquelas obsessões espirituais, aqueles espíritos desencarnados aí, que também muitos deles mal-humorados, mal definidos, mal resolvidos após a morte, e aí encostam na sua aura e deixam você pior. Mas como semelhante atrai semelhante, se você tiver com um clima espiritual mais bacana, imediatamente a sua aura, que é o campo energético que envolve o seu corpo físico, repele essas presenças invisíveis e indesejáveis. Outra coisa muito importante é que você mantenha elevada a autoestima, porque o nosso corpo espiritual, também conhecido com o nome de corpo astral, perispírito, psicossoma ou corpo de luz, são muitos nomes que as diversas doutrinas espiritualistas chamam o corpo sutil. Vamos chamar aqui de corpo espiritual, que é o nome mais conhecido aqui no Ocidente, porque inclusive é um nome que vem do cristianismo antigo, porque essa expressão corpo espiritual é criada pelo Paulo de Tarso. Inclusive, vocês podem conferir na Bíblia onde está, Coríntios 1, capítulo 15, versículos 2 a 6. Vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Foi o Tomás que me confundiu. Eu vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso diz o seguinte: se há um corpo carnal, existe um corpo espiritual também. Isso está lá, foi o próprio Paulo de Tarso, numa carta aos Coríntios, que cunhou essa expressão corpo espiritual. Bom, voltando ao que eu estava falando da autoestima. O corpo espiritual reflete exatamente tudo aquilo que nós pensamos, tudo o que nós sentimos emocionalmente e tudo o que nós fazemos. Praticamente o corpo espiritual, ele é um retrato vivo de tudo aquilo que nós somos por dentro. O corpo físico, na verdade, é uma máscara. As pessoas olham para a gente e não conseguem perceber o que nós estamos pensando. Na hora em que uma pessoa sai do corpo, seja durante o sono, ou seja durante um relaxamento, ou na saída do corpo definitiva, que é a morte, o corpo espiritual carrega todas as energias de tudo aquilo que a pessoa pensa sobre si mesma e reflete energeticamente nele mesmo toda essa condição do que a pessoa acha sobre si mesma. Então, se você tem uma autoestima elevada, quando você se desprende para fora do corpo durante o sono, o seu corpo espiritual está muito brilhante, porque reflete a autoestima elevada. O oposto também é verdadeiro. Se você está com baixa autoestima, suas energias ficam num nível muito baixo, sua aura fica opaca, fosca, com cores opacas, que, ou seja, que não tem brilho, fica com marrom, cinzento na aura, em lugar de ter aquelas cores brilhantes, violeta, azul, amarelo, índigo, lilás, e aí complica. Com a baixa autoestima, quando você se desprende para fora do corpo durante o sono, o seu corpo espiritual, vamos dizer assim, está murcho vibracionalmente e a sua luz não está em toda a plenitude. E aí certos espíritos desencarnados, que também têm a autoestima baixa, observando você, se aproximam energeticamente, porque eles estão na mesma condição que você, com a autoestima baixa. E aí não dá para repeli-los, porque semelhante atrai semelhante. Eles estão tristes e você também está triste, então aquilo acaba criando uma sintonia recíproca, um atrai o outro e o resultado são aqueles desequilíbrios terríveis das obsessões. Às vezes você encaixa no corpo e acha que foi um pesadelo e muitas vezes foi um ataque extrafísico causado pela sua baixa autoestima. Então é importante demais que você mantenha uma autoestima elevada e que você seja feliz, sei lá, se apaixona por você mesmo, não por egoísmo, mas para manter uma autoestima alta. Se você não gostar de si mesmo, quem é que vai gostar de você? Se nem você gosta de si mesmo, como você poderá exigir que um outro goste de você? Então, começa um trabalho hoje com você mesmo, que é um trabalho individual seu, crescimento. Um terapeuta pode te ajudar, um guru, um médium, sei lá, alguém pode te dar um conselho, um pastor, um padre, um sensitivo, mas a decisão de fazer ou não aquele conselho é sua. Então, no fundo, a vida é sempre sua e o trabalho é sempre seu. Pessoas de fora podem dar uma força, podem dar palpite, podem apontar caminhos, mas não podem andar por você. Então, o trabalho é íntimo, é seu. Aumenta sua autoestima, por favor. Seja feliz, não deixa a autoculpa pegar você, não deixa julgamento das pessoas travarem os seus potenciais. Seja feliz por si mesmo. E eu tenho uma coisa boa comigo há muitos anos, que eu agradeço o dom da vida todos os dias. Eu tenho um motivo muito forte para ser feliz. Eu existo. E isso para mim já é um motivo suficiente para eu estar feliz. Eu existo. E isso é um milagre da natureza. Tá? As pessoas normalmente falam assim: ah, eu estou bem se eu estiver com a pessoa que eu amo. Eu estou bem se eu tiver uma casa assim ou um carro tal. Tudo isso é muito bom. Mas seja uma pessoa, seja uma casa ou um carro, uma hora a morte leva você. E aí você fica com o quê? Nem o corpo físico você carrega para o lado de lá. O que que você vai carregar? O seu nível de consciência interior. É o que você é, o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Então, autoestima elevada é muito importante e você já tem um motivo para ser feliz. Você existe e isso é motivo de autoagradecimento. Bom, nosso amigo de pijama, é impressionante, ele veio para cá de pijama. Eu vou tirar uma foto para amanhã mostrar para a diretoria da rádio que ele veio. Como é que é? Vou botar na internet, lá no nosso site, a foto do Tomás aqui de pijama no estúdio. Eu não acredito que ele veio de pijama e com uma camisa com bolinhas azuis e rosa por baixo, né? Tá me avisando que já está na hora de nós fazermos o intervalo. Vamos fazer o intervalo e logo no início do programa, na volta, nós vamos começar a falar especificamente dos sintomas relativos às saídas do corpo. E aí vocês podem ligar para cá, inclusive já a partir de agora, 3262-2513, 3262-2513, 3253-5336, 3253-5336, liga para cá, eu respondo as perguntas de vocês ao vivo, enquanto vou explicando sobre projeção da consciência para fora do corpo. Vamos para o intervalo, já, a gente está de volta.
Sua companheira, a noite inteira, Rádio Mundial. Ouvindo mensagens de amor e coragem da Rádio Mundial. Acreditando na vida é o nosso lema e o nosso ideal. É ter você bem junto a nós, fique sempre com a Mundial. Uma noite proveitosa.
coisas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz. Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma.
Uma experiência fora do corpo. Para os ouvintes que não conhecem bem o assunto, diversas doutrinas falam das saídas do corpo. Desde a antiguidade da Índia, do antigo Egito, da antiga China, do Tibete antigo, até as doutrinas ocidentais mais modernas, como o ocultismo, a teosofia, a antroposofia e outras doutrinas que trabalham a temática espiritual. É claro, cada uma com a sua própria abordagem específica. E nem sempre uma doutrina concorda com a outra a nível de valores doutrinários. Mas as saídas do corpo são chamadas, por exemplo, viagem astral, projeção da consciência, experiência fora do corpo, viagem espiritual, desprendimento espiritual, emancipação da alma, desdobramento espiritual. Ou seja, há diversos nomes para essa capacidade do desprendimento do corpo espiritual temporariamente para fora do corpo físico. Eu vou chamar aqui genericamente de projeção da consciência ou viagem astral, para poder facilitar, tá ok? Nós temos um ouvinte na linha, por favor, quem fala?
Alô?
Oi, quem está falando?
Boa noite.
Quem fala?
Boa noite.
Boa noite, quem está falando?
É Tânia.
Oi, Tânia, tudo bom?
É Tânia.
Oi, Tânia, você está falando de qual bairro?
É Mooca.
Está pegando bem aí a rádio, Tânia?
Então, não está pegando muito bem, não.
É, a gente está com um probleminha aqui na antena de transmissão, mas já vai acertar isso aí, a rádio vai voltar
tá
a pegar
um pouco
bem como
ruim,
antes.
Atrapalha, né, pra gente ouvir.
Vamos lá, você tem alguma pergunta?
Tá, tudo bem com você?
Tudo jóia, com você?
Tudo bem, obrigado. É uma satisfação, viu, falar com você. Eu admiro muito o seu programa, é muito interessante.
Que legal, Tânia. O Tomás tá aqui mandando um beijo pra você aqui dos bastidores, que ele tá dizendo que o programa também é dele. Vamos lá, pode falar.
Então, Wagner, eu fico assim, eu sou costureira, né, eu fico até tarde costurando, e de repente, assim, eu ouvi um barulho muito nítido. E eu não vi nada de normal, não tinha nada assim que pudesse cair, que tivesse feito barulho. E eu fiquei assim, prestando atenção, mas com aquele barulho na minha cabeça, um barulho muito forte, assim, de repente. E eu queria saber se tem alguma coisa a ver com espírito, se é possível isso, né?
Olha, Tânia, se não caiu nada físico aí, você tem certeza que nada físico mexeu? E você estava costurando até tarde, estava em silêncio o ambiente... Se não caiu nada físico, isso que você escutou é um ruído causado por alguma coisa extrafísica, com certeza. É. Por exemplo, eu vou contar um caso rapidinho aqui para vocês. É. Desliga o telefone, Tânia, o Tomás está pedindo, eu vou te respondendo aqui para dar tempo de outra pessoa ir ligando, tá bom?
Ah, tá. Eu
vou
te respondo
aqui no ar. Um beijo para você. O que a Tânia está falando, amigos, é que ela é costureira, ela mora aqui na Mooca, na Zona Leste de São Paulo, e ela estava costurando até tarde e escutou um barulho assim bem forte, mas ela estava ali na quietude da noite costurando e verificou, não caiu nada, nenhum objeto físico se mexeu. Entretanto, ela tem certeza de ter escutado um barulho muito forte. Isso já aconteceu comigo em várias ocasiões. Em todas essas ocasiões, o barulho causado por inteligências invisíveis, inteligências extrafísicas, espíritos, vamos falar o nome popular. Então, deixa eu contar um caso, inclusive, meu particular, porque é muito interessante, porque parece com o caso aí da Tânia. Eu tinha 19 anos. Eu trabalhava de segunda a sexta numa empresa, não tinha muito tempo, trabalhava muitas horas. Então, às sextas-feiras, eu saía do trabalho às 6 horas, chegava em casa às 7 horas, tomava um bom banho, jantava, eu morava com os meus pais, tinha um quarto no quintal, que eu construí ali só para fazer minhas práticas espirituais. Eu entrava ali no quarto, tipo 8 da noite, ficava lendo até tarde, lendo temas espirituais, que é o que eu sempre gostei, escutando uma música bacana. Na época não tinha música New Age, eu colocava às vezes um CD de música clássica para ouvir, e às vezes um CD de rock progressivo, tinha trechos da música do Pink Floyd, ou do Yes, por exemplo, que eu pensava, gravava numa fita as sequências de música para relaxar escutando aquelas músicas. Então eu tive diversas experiências escutando muitas vezes Rick Wakeman, escutando Yes ou Pink Floyd, para vocês terem uma ideia. E uma noite, esse quarto ficava para fora da casa, no quintal, havia um prédio nos fundos, então o quarto não tinha nem porta, porque um ladrão para assaltar ali não tinha como, porque tinha um prédio grande, não dava para pular pelo quintal da minha casa. Então eu abri um cômodo para fora da casa, para não incomodar meus pais, porque eu ficava lendo até tarde, gostava de escutar rock também, não queria incomodá-los. Então esse quartinho que ficou fora da casa ficou para mim. Então uma noite de sexta-feira para sábado, eu me lembro até hoje, foi o dia 3 de setembro de 1981. Eu estava sentado no quarto, isso era por volta de 1h15 da manhã, eu estava fazendo uma meditação ali quietinho no meu quarto, em lugar de estar saindo, indo para Gandaia na noite, eu estava ali, 19 anos, um rapaz sentado meditando, tentando achar respostas para os questionamentos espirituais que eu tinha desde a adolescência. Tinha uma cortina fina na porta, era um dia bem quente no Rio de Janeiro na época, e aí de repente, lá fora tinha uma bacia pendurada numa parede no quintal, ocorreu uma pancada violenta em cima da bacia, pá! Eu abri os olhos assim, né, falei, caramba, ninguém abriu a porta ali da casa para passar pro quintal, não dá para nenhum ladrão pular para cá, caramba, essa pancada não foi alguém físico que deu. E fiquei, de repente, pô, outra pancada, como se alguém desse um tapa forte no fundo de uma bacia pendurada. E aí eu pensei comigo mesmo, puxa, se for um espírito desencarnado que está causando esse barulho, faça de novo. Mal eu acabei de falar, pô, terceira batida no fundo da bacia. A essa altura, eu tinha 19 anos, eu não tinha a segurança que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho aos 42 anos, depois de mais de 20 anos trabalhando com isso. E eu comecei a ficar com medo. De repente, a cortina da porta do quarto, como se desse uma lufada de ar, soprou para dentro, mas não tinha ar nenhum, porque não tinha vento nenhum, porque estava muito quente no Rio naquela noite. E aí eu senti que vários seres invisíveis entraram no quarto e se postaram no ar na minha frente. Eu não via nenhum deles, mas eu senti aquele grupo de espíritos no ar à minha frente. De repente, uma mão toca o meu ombro, dá três batidinhas assim, bem calmas, e uma voz de homem, telepaticamente, dentro da minha mente, falou assim, fica calmo, que nós somos amigos, nós viemos visitar você. E aquele toquezinho no meu ombro, e aquela voz suave, imediatamente me relaxou. Eu não conseguia mexer meu corpo, totalmente paralisado, sentado ali no quarto escuro, escutando um disco de vinil de música clássica, uma sexta-feira de madrugada, de sexta para sábado, 1h15 da manhã, e um grupo de espíritos no ar na minha frente. Eu não via nenhum deles, só sentia aquelas presenças. E aí, telepaticamente, esse espírito se comunicou comigo e falou assim, olha, eu trouxe um grupo de espíritos desencarnados aqui para observar você. Em breve eles irão reencarnar e eles irão trabalhar com a parte espiritual da mesma forma que você está fazendo. Então eu trouxe eles aqui para mostrar o seu esforço. Você é jovem, poderia estar agora envolvido com drogas ou perdido aí na noite em algum canto aí, e você está aqui depois de um dia de trabalho, lendo, se esforçando, meditando, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar respostas para novos horizontes conscienciais. E aí eu trouxe esses espíritos que em breve irão reencarnar para observar o seu bom exemplo, para que eles sigam o seu bom exemplo quando eles reencarnarem. Mas não se iluda, quando você faz uma besteira também ou está irritado, nós também damos você como exemplo do que eles não devem fazer. Os espíritos não dão mole para a gente, para o ego ficar grande, a gente ficar arrogante, né? E aí ele falou, agora a gente vai embora. Foi uma visita rápida, viu? Fica aí na sua meditação que está muito boa. Daí deu um outro pé de vento dentro do quarto, a cortina foi para fora da porta e aqueles espíritos saíram e eu fiquei ali quietinho na noite sem mais ruído algum. Então, quando a Tânia contou aí o caso da pancada que ela ouviu, eu me lembrei exatamente desse caso aí quando eu tinha 19 anos e depois ocorreram outras experiências com pancadas em objetos próximos de mim, não tinha ninguém perto, eu de madrugada quieta, aquela pancada que eu sabia que era causada por um agente extrafísico. E nem sempre essas pancadas são causadas por entidades pesadas, não, porque pode ser causadas até por questão de ectoplasma, aquela energia mais densa, exudada da aura de um médium, exteriorizada, e que às vezes bate na aura dos objetos e causa efeitos físicos, vamos chamar assim. Tânia, espero que tenha respondido aí sua pergunta, tá? Você está ouvindo aí a explicação. Tomara que a rádio esteja pegando bem aí para você poder estar escutando isso, ok? Vamos continuar então? Tomás, libera novamente as linhas aí para o pessoal poder perguntar aqui. Voltando ao tema da viagem astral. Muitas vezes a pessoa acorda e sente algumas sensações que ela não consegue compreender. Por quê? Porque durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório está mais baixo e o padrão de ondas cerebrais também relaxa. E aí a pessoa poderá sentir diversas sensações meio que esquisitas, e se ela não tiver alguém para explicá-la, ela receberá respostas as mais variadas possíveis sobre esses sintomas. Vai ter gente dizendo que ela está ficando louca, o outro, que é um fanático religioso, de repente vai falar que é o diabo que está agarrando ela, porque normalmente quando a pessoa não tem resposta clara para algo e está presa a um padrão religioso assim mais ortodoxo, para ela tudo é o diabo, que ela não sabe explicar. O falar que é o diabo virou moda do ignorante, falando claramente, dizer simplesmente eu não sei o que é isso, então é o diabo. Só que tem explicações técnicas, basta estudar um pouquinho e aprofundar. Notadamente, quem estuda as ondas cerebrais percebe claramente que ocorrem repercussões físicas quando essas ondas cerebrais descem do padrão da vigília, que são ondas cerebrais beta, que descem para o nível alfa, depois para o nível teta e finalmente para o nível delta. Ocorre que as pessoas acordam no meio desse desenvolvimento ou dessa transição entre o padrão de ondas cerebrais, e aí ela sente algumas coisas deitada. Quais são as sensações, então, mais comuns que as pessoas sentem numa condição dessa? Primeiro, não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue. Não mexe um músculo sequer. Tenta gritar, não sai som nenhum. Às vezes tem alguém deitado do lado, a pessoa tenta gritar, não sai som nenhum, e a pessoa deitada do lado continua dormindo profundamente, sem saber nada do que está rolando com a pessoa por dentro. Até que abruptamente ela abre os olhos com uma certa taquicardia, devido ao processo do medo liberar adrenalina por causa das glândulas suprarrenais. Eu já expliquei isso nos programas anteriores. Essa sensação de paralisia é chamada catalepsia projetiva e ela antecede muitas saídas do corpo. Em lugar de se mexer, a pessoa deve relaxar, ficar tranquila e tentar se desprender para fora do corpo. E aí ela terá uma experiência muito bonita, poderá perceber que ela é uma consciência que vive independente do corpo, poderá observar o corpo deitado e perceber presenças espirituais fora do corpo. Muitas vezes, na hora que a pessoa encaixa de volta no corpo físico, também pode ocorrer a paralisia na volta, que seria, no caso, uma paralisia pós-projetiva. E aí o que eu aconselho para a pessoa? Sai de novo do corpo, relaxa, aproveita, não é todo dia que você tem dupla chance assim. Para quem acorda, tem muito medo e quer se mexer, não quer tentar uma experiência fora do corpo, para provar isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês, porque desde que você tente, prove, aí acabou a sua dúvida. O mundo inteiro pode dizer que não, mas você vai ter certeza do que aconteceu com você. Se você não quiser tentar uma experiência de sair do corpo e acordar paralisado, em lugar de tentar mexer o corpo inteiro, mexe a ponta de um dedo, por exemplo, ou tenta abrir um olho, mexer uma pálpebra de um olho apenas, ou tenta mexer o joelho ou o cotovelo, uma área só do corpo, se concentra ali e em momentos você recuperará tranquilamente os movimentos. Uma outra sensação muito comum é chamada descoincidência parcial. Você está cochilando, quase caindo no sono, quando de repente vem uma sensação de solavanco ou de tranco, como se você estivesse escorregando e caindo, e aí abruptamente você abre os olhos. E aí o pessoal mais antigo costumava dizer o seguinte: olha, você tomou esse tranco aí porque você está crescendo. E na verdade não é essa a explicação. É um deslocamento energético da aura que se desloca em uma fração de segundo e reencaixa frações de segundo depois. Daí dá uma sensação que você está escorregando ou caindo, você toma um solavanco e desperta totalmente, né? E no meu caso, eu que sempre tive isso, se cada vez que eu tivesse um tranco desse eu crescesse, eu tava um gigante, eu só tenho 1,67m, eu sou baixinho. Bom, e o Tomás também é baixinho, se vocês não sabem, só que ele é um baixinho feio. Essa que é a diferença, ainda mais de pijama. Temos mais um ouvinte na linha, quem fala? Oi, quem tá falando?
Alô?
Oi, alô, quem, tá, quem fala? Oi?
Wagner
mesmo, xará?
Não, quem tá falando é o João.
João, ô João, você tá falando da onde?
Eu tô aqui na Vila Formosa, Wagner.
Tá pegando bem a rádio por aí?
Olha, não tá não, inclusive você deu um alô aí pro ouvinte anterior, né?
Uhum.
Tá bem ruimzinha a recepção, vamos ver se melhora aí, né?
Não, o pessoal da rádio tá trabalhando, vai melhorar bastante a transmissão, tá?
Legal.
Alguma pergunta, João?
Tem que melhorar. Isso, eu tô ouvindo o assunto aqui, procurando também encurtar, né? Porque o tempo é curto aí, né?
Aham.
Uhum. Então, Wagner, é o seguinte... você esqueceu de falar de John Anderson e Vangelis também.
Ah, né? o John, eu sou apaixonado pelo IESP, você tem uma ideia, né?
São os dois, né? Eu trabalhei como músico muito tempo, né?
Então, fale.
O Wagner, é o seguinte, você estava falando aí a respeito dessa da projeção, né? Você já estabeleceu algum contato intencional?
Tipo, um contato intencional de procurar localizar alguém e achar?
Exatamente. Por exemplo, nessa projeção, nós vamos assim, sintetizar chamando de projeção, né?
Uhum.
Você, por exemplo, direcionar onde você quer ir e com quem você quer falar e se você já teve algum contato, né?
Sim, vários.
O caso volitivo, né? Voluntário, né?
Tá bom, eu vou... Desliga o telefone, o Tomás está pedindo, e eu te respondo aqui no ar, tá bom, João? Obrigado por você ter ligado. É o seguinte, isso que o João está perguntando é se é possível, numa projeção astral, a pessoa direcionar o lugar para onde quer ir, e isso é chamado de técnica da projeção do alvo mental. Você se concentrar numa pessoa ou num lugar e tentar chegar lá quando você se projetar. É importante que haja um alvo mental numa experiência fora do corpo, porque a nossa mente pode pregar peças que a gente não percebe. A nossa mente apresenta, normalmente, por minutos, milhares de pensamentos. E na hora que a gente vai caindo no sono, é uma série de pensamentos e imagens do dia a dia. Então, quando a gente sai do corpo, muitas vezes você acorda num lugar que você nem sabe onde é, projetado, porque a sua mente levou você até lá por causa de um pensamento solto. Então, o ideal para quem estuda essas saídas do corpo é que caia no sono, carregando para dentro do sono uma imagem mental, um alvo mental específico. Pode ser uma pessoa que ela queira localizar, ou pode ser um lugar também. E aí ela dorme todas as noites concentrada naquela pessoa, naquele lugar. Inclusive, o ideal seria que ela tivesse uma foto da pessoa ou do local visado e que na hora de deitar ela olhasse a foto daquele local ou da pessoa, depois colocasse a foto junto dela na cama e dormisse pensando profundamente naquela localidade que ela quer ir ou na direção daquela pessoa que ela quer encontrar. Existe também o alvo mental extrafísico, que é quando a pessoa se concentra numa pessoa desencarnada que ela quer tentar localizar. Ontem mesmo eu estava dando uma aula para um grupo de estudos que tem na nossa escola todas as quartas-feiras, que é o grupo de estudo, são 140 pessoas que estudam comigo todas as quartas. É uma turma fixa que já estuda comigo há 7 anos. Então estava contando para eles que, fazendo diversas pesquisas ao longo dos anos, eu localizei diversos pesquisadores desencarnados que, lendo as obras deles aqui, eu falei, deixa eu localizar esse sujeito. Ele escreveu isso aqui na década de 30, deixa eu sair do corpo e ver se eu acho ele, fazer uma entrevista, ver como é que ele está. E assim eu consegui localizar muitas pessoas. Só que nem sempre a gente consegue chegar de uma maneira fácil no alvo mental. Porque uma coisa é você se concentrar e ter uma capacidade de locomover-se fora do corpo até lá. A outra condição é se a outra parte que você está concentrado nela, se está em condição de haver um contato. De repente não está. Se é um espírito desencarnado, ele pode estar num plano elevado que você não acessa. De repente, se é uma pessoa encarnada que você quer localizar, ela está dentro da intimidade dela e, de repente, ela está tomando banho ou ela está em roupas íntimas em casa e você atravessa a parede e vê ela dentro da intimidade, da nudez dela, o que também é uma invasão de privacidade. Então, a questão do alvo mental tem que ser muito bem pensada, tem que ter uma ética muito grande ao se concentrar num alvo específico. E também, no caso, eu não aconselho a técnica do alvo mental para desencarnados, para pessoas que estão iniciando esses temas. Eu trabalho com isso há muitos anos. Aí alguém fala, e se você se concentrar num alvo mental e um espírito desencarnado denso tomar a forma daquela criatura, imediatamente pela energia que o espírito apresentar, eu vou descobrir que há uma fraude ali. Porque não é a aparência das pessoas que regula nada, mas o padrão vibracional delas. Por mais que um espírito teimoso, tinhoso, desequilibrado, tome uma forma de alguém que não é ele, você vai perceber que tem algo errado. E por mais que um espírito superior tome uma forma humilde, você vai saber que está na presença de alguém realmente de alto nível. Porque as energias do corpo espiritual, elas revelam o nível daquela consciência. E aí, no caso, eu estou procurando alguém e, de repente, um espírito desencarnado pesado tomou a forma daquele alguém, se apresentou, o que, que eu faço? Dou um passe nele, resolvo o problema. Porque eu estou acostumado a lidar com desobsessão e espíritos há muitos anos. Então não há nenhum medo de alguém tentar enganar, porque eu estou com o discernimento aceso, não vai ocorrer isso. Mas para quem está iniciando, não é interessante. Então o que eu aconselho, para quem estuda projeção astral e queira direcionar um pouco as experiências, o ideal seria um lugar que a pessoa goste. De preferência, por exemplo, um lugar espiritual que ela frequente. Você gosta daquele centro espírita, ou daquela igreja que você frequenta, ou daquele grupo de umbanda legal, ou daquele grupo ocultista que você gosta, ou do grupo yogi, não importa o lugar onde você vai, aquele é um alvo bom, porque você já frequenta lá. Se é um lugar que você gosta, tem boa proteção espiritual, tem seres elevados no invisível, tomando conta da egrégora, da atmosfera psíquica daquele local, e ao ir projetado até aquele local, você terá uma forte tendência de ver coisas legais lá. Então o alvo mental legal é esse. E o alvo mental que seja uma pessoa daqui tem que tomar muito cuidado com a privacidade das pessoas. E há um outro detalhe também, no meu caso em particular, como tem um grupo de espíritos que trabalha comigo, na maioria das vezes me levam fora do corpo para ajudar espíritos recém-desencarnados a se soltarem. Então eu aplico passe no pessoal e desprendo eles para passar para o plano espiritual. Então quantas vezes aconteceu de eu me concentrar num determinado local e acordar em outro local e um dos espíritos guias, amparadores, fala assim, você não vai para aquele lugar que você queria não, você vai ajudar essas pessoas aqui. Então a capacidade de localizar um alvo mental é real e é possível direcionar. Mas na prática isso não é absoluto, é relativo. Poder pode, mas nem sempre se consegue. Eu espero ter deixado bem claro aí, João, para você, viu, a explicação que eu dilatei um pouquinho, para ajudar outros ouvintes aí também a acompanhar o raciocínio, tá bom? Ainda dentro das sensações de saída do corpo, a aura da gente, às vezes, costuma dilatar muito. Então dá uma sensação que a gente está estufando, está crescendo, está ficando gordo assim, inchado. Por exemplo, todas as pessoas que trabalham com cura, seja um reikiano, um curador prânico, um passista espírita, ou aquela pessoa que trabalha com imposição de mãos dentro da Igreja Católica, todas as pessoas que passam energias, canalizam energias com as mãos, ocasionalmente têm a sensação como se as mãos estivessem estufadas, inchadas. Que é isso? A aura das mãos dilatou devido ao fluxo de energia que está passando pelos chakras das palmas das mãos. Então dá uma sensação de estufamento. Ocorre que com você deitado ou sentado, a sensação de estufamento não vai ocorrer apenas nas mãos, mas vai ocorrer no corpo inteiro. E aí a pessoa sente a aura inteira dilatada, como se o corpo inteiro estivesse estufando. E aí tem gente que fica apavorada, com medo disso, quando na verdade é um sintoma muito legal. A aura dilatando mostra que a pessoa está com boa saúde, que ela tem uma alta capacidade de exteriorização de energia. E que legal isso, né? Mas a pessoa, às vezes, com medo, fica ali travada. Tem umas que vão rezar para evitar que aquilo aconteça. E, na verdade, um sintoma bem legal. E vale a pena ela investigar melhor para descobrir a causa. E a causa é apenas essa, uma dilatação da aura. Outra sensação muito comum, podem ocorrer descargas energéticas no corpo espiritual e a pessoa desperta paralisada com a sensação que ondas de energia viajam indo e voltando por dentro do corpo dela, ocasionalmente com um zumbido estridente dentro do crânio. Isso é chamado estado vibracional, que é muito comum ocorrer, e se a pessoa tiver isso, deve relaxar, procurar aumentar aquelas vibrações, que imediatamente ela se desprenderá para fora do corpo tranquilamente. Bom, o Tomás está me avisando que a gente tem alguns minutos aí para terminar o programa. Deixa eu dar uma bibliografia de livros bons sobre saídas do corpo para quem queira pesquisar esse tema, que é muito bonito. Lembrando também que nós temos um site na internet especificamente sobre o tema. E todo o site é gratuito. O conteúdo tem muita coisa, muita informação boa sobre viagem astral lá. www.ippb.org.br www.ippb.org.br. Qualquer dúvida, pode ligar no telefone 6163-5381. 6163-5381, lá da nossa escola. O telefone atende das 11 horas às 17 horas diariamente para vocês pegarem informações sobre o tema. Anotem aí o nome de alguns livros excelentes. Aventuras Além do Corpo, da editora Ediouro. Aventuras Além do Corpo, editora Ediouro. O nome do autor é um americano, William Bulman. William Bulman, Aventuras Além do Corpo. Vocês podem comprar também um livro da editora Record, que é excelente, coleção Nova Era. É um clássico do tema. Chama-se Viagens Fora do Corpo. O autor é o americano Robert Monroe. Vou repetir. Viagens Fora do Corpo, coleção Nova Era, editora Record, Robert Monroe. Tem um livro da editora Pensamento que é excepcional, chama-se A Projeção do Corpo Astral, de autoria de Sylvan Muldoon e Hiriwar Carrington. Vou repetir, A Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, Sylvan Muldoon e Hiriwar Carrington. Vocês podem encontrar também o meu próprio livro, Viagem Espiritual, que é uma série de livros totalmente dedicada às saídas do corpo e aos temas espirituais. O projeto são 6 livros. Eu lancei até agora 3, Viagem Espiritual volume 1, volume 2 e volume 3. Até o fim do ano deverá sair o volume 4 e eles seguirão até o volume 6. Então os meus próprios livros também falam muito das saídas do corpo, mas não são livros muito fáceis de achar nas livrarias. E eles vocês podem conseguir diretamente pelo telefone, pelo 6163-5381, que a gente manda pelo correio para vocês. E no site também tem uma seção de bibliografia contendo as dicas dos melhores livros publicados sobre viagem astral no Brasil e também tem uma bibliografia internacional para quem queira aprofundar o assunto e descobrir novos horizontes aí pelas saídas do corpo. Eu espero que vocês estejam gostando aí dessa alteração do programa para uma hora. Para quem ligou atrasado, o programa Viagem Espiritual começa às 19 horas até às 20 horas, agora com uma hora, todas as quintas-feiras, das 19 às 20. E o programa não ocorrerá mais domingo, às 22h30, exceção desse domingo que acontecerá o último programa. A partir da semana que vem, toda quinta, somente das 19 às 20 horas. Ok, amigos? Agradeço aí a audiência de vocês, tá bom? O Tomás está mandando agradecer também. E a gente está chegando ao finzinho do nosso programa. Muito boa noite para vocês. We'll be right back.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também.